Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma alegria estar aqui novamente agora, né, oficialmente como secretária de Educação, contribuindo aí, nos esforçando já desde o dia 6, quando nós voltamos ao trabalho, não teve férias, e aí voltamos com a com toda a energia, com toda a disposição para tentar organizar a volta às aulas, que não é fácil, né? A gente só tem o janeiro aí para nos reorganizarmos, mas estamos em andamento para que as aulas iniciem no início de fevereiro aí já com tudo em dia.
Por parte, professor, vamos começar com as escolas.
Vamos por partes.
Vamos por partes. Direção das escolas, muda alguma coisa? Como é que fica a equipe de trabalho que você acabou nomeando para trabalhar através do prefeito, nomeando para trabalhar ao seu lado?
Direção das escolas, Oswaldo, desde 2022 nós estamos aí, está em vigor, né, a legislação da gestão democrática. Permanecem as nossas diretoras em todas as escolas, com exceção da escola professora Estuco, porque lá não tinha um número suficiente de alunos, como foi uma escola aberta no ano passado. Ficava responsável pela escola o professor André Ramos. Uhum. Só que o professor André Ramos assumiu agora, junto comigo, lá a direção do Departamento de Educação. E a gente sabe que é uma demanda maior ainda quando assume a direção do departamento, que cuida de mais, de outros âmbitos dentro da Secretaria de Educação. E aí, para que seja dada continuidade ao trabalho, assume, já fizemos o convite para ela ontem, a professora Letícia Silvestrini, que já era coordenadora, a fim de que nós não façamos nenhuma interrupção no trabalho da escola Estuco. A professora Letícia, que era coordenadora, assume a direção enquanto nós não fazemos lá o processo de eleição para diretores. A gestão democrática vai acontecer lá também, mas agora, assim, o professor André assumindo, a professora Letícia é a nova diretora da escola Estuco. Então, aos pais lá da Bela Vista, José Carvalho Henriques, Jardim Belleville, toda a região lá que os filhos estudam na escola Estuco, a professora Letícia agora é a nova diretora da escola.
É ela que vai comandar lá.
Isso, no Ormenese, também uma escola rural, na escola do campo, não tem o número, o porte da escola para eleição de diretora.
Lá quem estava comandando era a Maria.
Continua Maria. Maria tem feito um trabalho importantíssimo lá com a população do Ormenese, Três Águas, Cabiúna, toda a região rural lá. E tem um contato muito bom com os pais, as famílias confiam nela, e ela, como nossa diretora do Departamento de Ensino Pedagógico, fica responsável pela direção do Ormenese. Então, a Maria está de manhã no Ormenese. Foi uma coisa que nós começamos aí em meados do ano passado. A Maria ia em alguns dias alternados lá, mas ela vai agora todos os dias, ela está presente, porque a presença da diretora na escola é essencial, é fundamental. Então, professora Maria Moraes continua à frente da escola Ricieri Ormenese.
Tá, outros departamentos.
E à tarde, a Maria, não complementei, ela volta à tarde na secretaria, tá? De educação lá com a gente. Agora, do departamento lá de educação, nós temos a professora Angélica Zanin, assumiu no meu lugar, porque eu saí da assessoria pedagógica, parti para a secretaria de educação, né? Assumindo a secretaria, professora Angélica entrou na assessoria no meu lugar. Nós temos lá a chefe da divisão do ensino infantil, a Paula Schmidt. E já eu fui, Oswaldo, considerando o currículo da pessoa, a experiência que a pessoa já traz consigo de trabalhos que ela já tem desenvolvido, e o prefeito Jaelson e o vice Mano Vieira, eles me deram bastante liberdade para colocar os nomes, e eles até brincaram comigo e falaram assim: Aline, nós não vamos dar nenhum impedimento, porque a Secretaria de Educação é uma pasta muito complexa. Você está dentro da rede, conhece as pessoas, então indique os nomes que você acha que vão desempenhar um bom trabalho, porque o nosso foco é esse, né? Então, no ensino infantil ficou a Paula Schmidt, na chefe de divisão da EJA também a professora Maiara Assis. Maiara já tem uma experiência que ela traz consigo lá do Colégio Nóbrega, trabalhou 8 anos lá. E tem essa experiência na administração e na educação, então ela vai estar colaborando com a gente nesses dois sentidos. A Nádia, ela veio também como chefe da nutrição, isso era um cargo que nós não tínhamos na Secretaria de Educação, Oswaldo, e a gente sabe o quanto é essencial que a alimentação esteja com alguém ali junto com a nutricionista, levando em consideração quantidades que estão indo para as escolas, se a quantidade está sendo suficiente, que as crianças tenham uma alimentação acompanhada, as visitas nas escolas é uma coisa que eu quero muito frequente. As meninas estando nos estoques, na cozinha, conversando com o pessoal, com as equipes, porque se você não estiver lá junto, você não sabe da necessidade das escolas, né? E aí da secretaria continua toda a nossa equipe, a Suelise, a Estela na parte da documentação, a lista de vagas no CEMEIS que demandam bastante tempo das meninas também.
Tem bastante pergunta nesse sentido aqui também, bastante, da falta de vaga.
Bastante, isso, a falta de vaga já é um desafio que nós começamos a trabalhar já desde o primeiro dia. A professora Cláudia Nogueira também na parte de documentação, porque nós temos aí 400 professores, então é uma demanda de fixação. Agora na semana que vem nós vamos ter a ordem de serviço, a distribuição de aulas, isso, não na semana que vem, na outra. E é a partir do dia 28, aí já começa, 29, todo esse processo para distribuir as aulas.
Às 5, né?
Isso. E por que que nós não distribuímos? Alguns professores até questionaram assim, distribui as aulas em dezembro, é tão melhor a gente começar as férias já sabendo a turma que vai pegar? E eu, como professora, sei do quanto a gente passa as férias tranquilas. Mas em troca de gestão, né, a cada 4 anos, não tem como, Oswaldo, é isso mesmo. Em janeiro que são definidos os nomes que vão para as coordenações. Aí aquela professora escolhe a aula em dezembro, em janeiro ela já não está mais naquela turma porque ela assumiu alguma função. E aquela turma vai ter que ser redistribuída. Então, que façamos o trabalho todo de uma vez agora na última semana de janeiro. Aí temos a capacitação no dia 3 e 4 das professoras. Então, as professoras retornam dia 3 de fevereiro. Dia 4 nas escolas também com suas diretoras, fazendo planejamento. E no dia 5, as aulas com os nossos alunos.
Além do mais, tem mais alguns diretores que participam?
Agora nós temos o Centro Psicopedagógico, sim, equipe do Centro Psicopedagógico. O que que é feito dentro do Centro Psicopedagógico? Ali, ele é como se fosse uma Secretaria de Educação Especial, que alguns municípios têm, né? É raro, mas tem Secretaria de Educação Especial. Em Bandeirantes, nós temos o Centro Psicopedagógico, continua a professora Juliana Durans como nossa coordenadora. E aí, nós temos a Jaqueline, a Juscele, que já tem feito um trabalho excepcional dentro do Centro Psicopedagógico, com o atendimento das crianças, avaliações, professora Márcia Cap também está lá conosco, as psicólogas, fonoaudiólogas, e agora entrou para dar uma alavancada também nos atendimentos, que a demanda é enorme. Nós temos lista, é como se fosse no SUS, né? As crianças apresentam dificuldades de aprendizagem, que as estratégias dentro da sala de aula não sanaram aquela dificuldade, encaminha para o Centro Psicopedagógico para dar os encaminhamentos para a saúde, é o neuro. Então entrou a professora Renata Jaqueline, também a professora Franciene Teodoro Caffeu, a professora Simone e agora que eu estou lembrando são essas três, isso mesmo. E elas entraram para dar essa alavancada nos atendimentos. Porque quanto mais cedo a criança receber a atenção e a estimulação, melhor vai ser o desempenho dela em sala de aula depois, né? Pode demorar.
E agora, a gente falou,
Centro
Psicopedagógico também. Mas quem vai comandar lá?
Professora Juliana. Ela permanece.
Moreira Durans, né?
Moreira Durans.
Ela comanda lá. Porque, na verdade, né, é uma equipe que você montou para te ajudar, para te auxiliar, né?
Isso, para auxiliar, considerando a formação delas, por exemplo, elas têm, essas meninas que entraram a pós-graduação, além da psicopedagogia, pós-graduação em inclusão, em autismo, em educação especial, ABA, elas têm essa facilidade, esse interesse pela educação especial, e é de gente assim que nós precisamos para fortalecer a equipe, né? Porque é uma equipe multidisciplinar. É imprescindível a presença da fonoaudióloga, da psicóloga, da psicopedagoga, da professora que vai fazer a avaliação, e não é um profissional só, é muito complexo para você entender a dificuldade de aprendizagem de uma criança, né? Para saber exatamente o diagnóstico, quem vai dar é o médico, o neuro. Mas até chegar no neuro, ela vai passando por esses atendimentos.
É mesmo, porque não dá para você fazer, vamos dizer hoje, que a criança só compra. Porque hoje ficou muito banal esse negócio de TDAH.
É um medo que nós temos, Oswaldo.
Mas está banalizado já, não tem como você fugir dele.
Isso.
Porque para fazer todos os exames mesmo é necessário muito, mas muita coisa, né?
É um trabalho muito sério você Sim, avaliar uma criança.
Com certeza. E hoje, infelizmente, hoje qualquer coisa é TDAH. Vamos lá para TDAH. Tem, né? Infelizmente está assim. Né? Quando se, na verdade, teria que ter um processo bem maior, né? Com uma junta médica para se fazer isso.
Que mas... é essa nossa equipe multidisciplinar. Uhum. Além, é igual você falou, além da gente investigar lá, a presença do centro psicopedagógico dentro das escolas, até antes de vir para cá, eu estava sentada com a Juliana conversando, nós vamos ter que intensificar, porque você atendeu o aluno... É, só você e ele dentro de uma sala, ele tem um comportamento,
uhum.
Ele tem um desempenho. Dentro da sala, entre 20 alunos, ele tem outro. Então, elas precisam estar dentro das escolas, fazendo o acompanhamento, orientando as professoras, caso ela tenha alguma dúvida sobre a forma como lidar com o desenvolvimento daquela criança. E o centro psicopedagógico mais fortalecido agora, eu acredito que a gente vai conseguir estar mais nas escolas.
A gente sabe que é necessário um psicólogo. Como é que você vai tratar nesse sentido?
Já temos.
Quantos tem para cuidar de tudo isso?
E nós não tínhamos nenhuma. Graças a Deus, no ano passado... É, nós tínhamos uma, na verdade, que era pelo credenciamento, né? Isso eu estou falando da minha experiência como assessora que eu acompanhava as meninas lá do centro. E foram chamadas duas, então nós sentimos já diferença no número de atendimentos. Porque sem a psicóloga, tem testes e avaliações que não podem acontecer, barra o trabalho. Então a presença delas, igual eu falei, é essencial. Sem a psicóloga, o trabalho não roda.
É porque hoje a gente vê que o número é muito grande dentro da área municipal. E a Anjo Azul também tem um número mais de 160 anos.
Anjo Azul, conversei com a Sandra, eu falei para você, iniciei dia 6. No próprio dia 6 já tive uma reunião com a Sônia, diretora da APAE. Já falei, não vamos perder tempo, já vamos começar conversando com o pessoal. É, na mesma semana já conversei com a Sandra do Anjo Azul. Alinhamos parcerias, estou bem contente, ela também saiu toda feliz, que a gente falou assim, ah, nós vamos conseguir desenvolver um trabalho junto, porque os nossos alunos da rede municipal são atendidos lá no Anjo Azul.
É,
e elas são o nosso apoio, elas desafogam o centro psicopedagógico.
É, vamos dizer assim, é uma mão lava
outra. Uma mão lava a outra.
Uma mão lavando a outra, né? E
eu
as duas
tenho...
se lavam o rosto e o corpo inteiro.
Isso, eu tenho na minha família criança autista e nós sabemos o quanto o atendimento já de início
é fundamental.
A criança se transforma, ela interage, ela tem autonomia. E nós conversamos com a Sandra, o Anjo Azul tem uma parcela de responsabilidade incrível aí para o desenvolvimento das crianças.
Outra coisa, a situação desse monte de professor que a gente acabou de chamar aqui, que olha...
Oswaldo, ainda bem que você falou disso, eu estava lá fora ouvindo você fazer o chamamento.
Aqui,
por favor.
O pessoal da comunicação diz, olha, 10 apareceram
isso,
agora.
E nós precisamos.
Isso,
estamos precisando desse pessoal, gente. Foram aí, nós estamos precisando de 20 professores da educação infantil, 23 professores do ensino fundamental. Nós sabemos que alguns já entraram no concurso pelo fundamental e agora foi chamado de novo no infantil porque fez as duas provas.
As duas.
Não vai assumir.
Não tem como assumir. Né?
Não vai assumir. E aí já abre vaga para o próximo. Mas a gente precisa esperar o período que é direito da pessoa Sim. que foi convocada para comparecer ou desistir do concurso para poder chamar os próximos. E é uma corrida contra o tempo nesse janeiro. Por isso que nós pedimos.
Né?
Isso, tem um prazo para você fazer o exame admissional, levar a documentação e ser contratado. Tem esse prazo. Então eu volto, né, a reforçar o que você já disse até antes de eu chegar aqui. Esse pessoal que foi convocado, se você conhece alguém que foi convocado do concurso, lembra essa pessoa, olha, eu ouvi seu nome, você foi chamado lá, se apresenta, porque
o
quanto antes...
De 50, só 10 comparecer, vai muito pouco, né?
O quanto antes comparecer, nós ficamos mais tranquilos, porque para começar as aulas já com essas pessoas assumindo, né?
Outro fato importante, nós sabemos que o déficit nas creches. Vou falar creche, que é por tempo antigo, né? Às vezes
isso, pessoa fala, CMEs, né?
O pessoal gosta de falar CMEs, mas é creche, para nós, o povo
é na verdade, é quando, às vezes, Oswaldo, você vai me ouvir falando creche também, porque a etapa de 0 a 3 anos é creche.
Sim.
De infantil 4 e 5 é pré-escola, onde essas crianças estudam, no CMEI, mas a etapa que ele está é de 0 a 3 anos
é creche. Você não tem o costume
creche.
Da creche, então, né? Então o CMEI são as creches e tal, que o pessoal
tranquilo.
Conhece desse jeito, né? O povo já conhece desse jeito, ou mais, assim, tem aqueles que são mais intelectuais, já vão lá na... Mas a verdade é que a falta de vaga é muito grande.
Muito.
A gente já acompanha tempos disso aí, o ano passado era mais de 300. Esse ano, como é que vai se fazer? Lembra que aqui tem várias reclamações aqui, procurei vaga aqui no Paulo Meneghel, não consigo, procurei vaga no outro, não consigo. Como é que vai fazer?
Sim, foi o primeiro desafio que eu já coloquei, assim que eu recebi o convite, até dei risada com eles, falei assim, olha, vocês convidaram e eu já coloquei o nosso primeiro desafio. Eu aceito a Secretaria de Educação porque eu sei que eu não vou estar sozinha. Além de uma equipe, conheço todos os professores praticamente, a gente conhece aí 80% dos professores da rede, sei da preocupação e do comprometimento deles. E o desafio que a gente tem com relação à lista de vagas é o espaço físico. E aí, essa semana, nós estamos alinhando até mesmo com a possibilidade de abrir um novo espaço físico para a gente conseguir, de uma vez, atender várias crianças. O que, que nós temos aqui? Muita gente fala assim, mas tem 8 CMEs e não consegue colocar todas as crianças. Vou te dar o exemplo de onde eu fui diretora, do CMEI Teimatida. Lá, ele foi construído, não construído, ele era uma casa popular. Olha para você ver como era antigamente, né? Muitos anos atrás. Uma casa popular que foi feita para atender 42 crianças, que era o que cabia lá, e hoje atende 110, 115, da última vez que nós olhamos as frequências lá, as matrículas. Não dá para colocar mais crianças lá dentro, porque a ampliação ao longo do tempo foi pouca para o tanto de bairros que tinha. Inicialmente lá atendiam 4 bairros, hoje atende a uma média de 16 bairros, porque cresceu, a cidade cresceu, a ampliação é inevitável. Por isso nós já estamos alinhando já a ampliação do CMEI Teimatida, que já é um planejamento da gestão anterior. Não deu tempo, mas agora nós vamos correr aí contra o tempo para a gente conseguir essa ampliação. Seria listas de maior disputa, Paulo Meneghel e Oricide Miochi. Lá tem bastante gente esperando. Amém. Eu, quando eu fui colocar o nome, o que eu digo sempre para os pais que me procuram? Não coloque o nome só em um lugar. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu vou, dei meu nome num CMEI, fui no outro, dei meu nome
agora,
também.
Aqueles dados que estão no site da prefeitura, ele é válido? Vocês estão sendo seguidos aqui lá?
A lista? Com certeza. A lista é pública, ou ela é acompanhada pelo Ministério Público, e cada vez que o Ministério Público nos questiona com relação às vagas, eles mesmos mandam para a gente a cópia da lista, ou nós enviamos para eles a cópia da lista. O que eu oriento aos pais? Se você já tem um filho pequeno, nasceu agora, mas a mãe está de licença maternidade e vai retornar ao trabalho, já procure a Estela na Secretaria de Educação, dá o nome completo e é importante a data de nascimento correta da criança, o nome da criança e o telefone para contato. Mas nunca deixa um telefone só. Deixa 3, deixa 4, deixa o telefone seu, do marido, da sogra, da mãe, da tia. Por quê? Assim que essa vaga surge, as diretoras ligam e elas já me apresentaram a quantidade de números que elas falaram assim, esse aqui ligou, não atende, ligou, então diretora, ligue 3 vezes em 3 horários diferentes para conseguir falar.
Saúde, né? Deixa o telefone, mas não atende.
Tem que atender, a gente sabe, deixa um telefone que seja WhatsApp para conseguir deixar recado, né? E então, com relação às vagas, você falou de 300, é essa média que nós temos. A lista está grande.
Segundo a Promotoria Pública do Estado, era mais de 300, 350 alguma coisa no ano passado.
Nós já estamos, com o nome lá na lista, já tem mais de 400 crianças, já beirando 500. Aí, só que dessas 500, ela não é um número real. Por quê? São crianças que estavam na lista no infantil 3. E essas crianças já passaram para o 4. E no 4, obrigatoriamente, elas vão ter a vaga. Porque na escola... todas as escolas têm infantil 4 e 5 e aí elas vão ser chamadas. Tá, vai diminuir um número aí de umas 150 crianças.
Tá, vamos lá. E no Cid Mioche vai fazer o que lá?
Isso.
Vai aumentar as vagas lá.
O Iori Cid Mioche, um dos planejamentos seria ampliação lá. Só que a ampliação demanda tempo e a gente não tem tempo. Os pais que estão esperando na lista, eles não estão com tempo mais para esperar. Eu, por exemplo, esperei a minha... eu tenho uma pequena de 4 anos, agora foi para a escola. Eu esperei 8 meses na lista, mas eu ainda tinha família que podia cuidar para mim, né? Podia deixar com a minha mãe. Agora, e quem não tem com quem deixar a criança? A gente sente a preocupação da pessoa e se preocupa junto.
É, porque na verdade quem diz assim, mas devia dar vaga para quem trabalha. Não tem, você tem que obedecer. É judicial isso, tem que obedecer aquela lista que está lá e acabou.
Não, a gente precisa... É que na legislação, desde quando veio a lei de diretrizes e bases da educação nacional... E ela vem dizendo assim, até a Constituição ela diz que a educação é um direito da criança. Sim. Antes, quando o CMEI era assistência social, ele surgiu, né, a história da educação infantil surgiu assim, né? Para ter um lugar onde a criança ficasse, para que as mães pudessem trabalhar.
Hoje em dia já mudou.
Hoje já mudou. Hoje não é um lugar para que as mães possam trabalhar. Além da ajuda gigantesca que a mãe pode trabalhar tranquila, sabendo que o filho está numa instituição de educação, ele vem não só para isso, mas também para garantir o direito à educação que as crianças têm. Então, a partir de 4 anos, é obrigatoriedade. Aí, de 0 a 3 anos, é força de vontade que a gente tem. Agora, né, eu assumi tem dia 6, pouquíssimo tempo. Mas a gente já está alinhando para arrumar um outro espaço. Você perguntou do Iori Cid.
O Iori Cid e o Paulo, e aqui o Paulo Meneghel. São as duas que...
Para construir, demanda tempo.
Sim.
Como a gente não tem tempo, nós estamos providenciando um local já construído, que eu vou vir aqui assim que a gente tiver definido, para anunciar onde que nós vamos colocar essas vagas novas.
Por exemplo, aqui no Paulo Miguel tem que ser aqui próximo.
Isso, tem que ser, teria que ser, né, Oswaldo? Um local que, pelo menos, fosse entre, como são ali mais ou menos da mesma região, que fosse um espaço onde as mães pudessem levar. Aí nós temos uma questão. 8 CMEIs no município de Bandeirantes. Os 8 funcionam em período integral. E algumas mães já me procuraram dizendo assim, mas eu sempre quis pegar meu filho meio-dia, eu não preciso deixar o dia inteiro. E tem aquela mãe que precisa. Esses próximos que a gente abrir, o que, que seria interessante? Você abrir meio período, porque lá meio período, para quem não conseguiu até hoje nenhuma oportunidade, já coloca o filho.
Pelo menos ter esse
meio período do dia. E aí tem aquela mãe que vai falar assim, ai, graças a Deus tem um de meio período que eu vou pôr o meu lá, porque eu saio do serviço 11h30, já passo e pego e vou embora. Com essa mãe fazendo isso, ela abre vaga para aquela mãe que precisa integral lá no CMEI, de onde essa criança foi transferida. Então, é esse o nosso planejamento para agora e estamos correndo para fazer isso quanto antes.
A inscrição, porque tem muita gente que ainda tem perguntas aqui. Fazer uma pergunta, onde estão fazendo? Como é que faz a inscrição?
Sim, a Luciana perguntou, né?
Só para...
Pode procurar a Estela na Secretaria de Educação, o quanto antes você fizer a inscrição. Não precisa deixar o nome só em um CMEI, deixe opção de uns 3 CMEIs pelo menos. Eu, quando coloquei o nome da minha menina, coloquei no Tei Matida, no Paulo Meneghel e no João do Carmo Santiago. Coloquei no Santa Rita também, coloquei em 4 lugares, porque quando a gente precisa, você fala assim, aonde surgir a vaga, eu vou mandar. Sim. Só que tem aquela família que fala assim, eu só quero se for nesse CMEI X. Aí fica mais difícil.
Mas não tem também o georreferenciamento?
No caso da vaga, se o pai precisa, nós ofertamos até mesmo, não sendo muito próximo da casa, se esse pai tem condições de levar. Agora, se não tenha condições de levar, aí a gente precisa esperar mais perto da casa mesmo. Só que, não considerando o georreferenciamento para a educação infantil, porque não é transporte escolar, até porque eles são muito pequenininhos para levar assim no transporte, o pai fala assim, não, eu tenho condições de levar, então eu vou pagar uma van particular. Aí a gente consegue ofertar em outras localidades da cidade. Mesmo assim, não é certeza de que a vaga já vai estar lá assim que foi dar o nome. Demanda esse tempo mesmo de espera.
O pessoal está falando, nossa, esse monte de que não está comparecendo, será que é por causa do salário? É o salário?
Não. Quando a pessoa fez o concurso, o salário já estava lá, né? Então,
eu não lembro agora quanto é que era. Você lembra? Tem uma lembrança agora do Itaú? Olha, sinceramente, não lembro. Não tem nem como.
Não, o PSS para a professora mediadora, eu lembro que é 1.900 e pouco.
Mais
os 600 de vale alimentação. É. Do concurso, eu não lembro de cabeça agora.
Eu também não tem nem como ver isso aí agora. Sinceramente, não tem.
É claro, tem gente que está ganhando mais em algum outro local, não vai, né, deixar para ganhar menos. Mas tem aqueles que estavam esperando, né, ansiosos. Às vezes ainda não viu o chamamento.
Pré de manhã, só no período da tarde?
O pré?
Alguns prés, né? Não tem pré de manhã?
Tem escola que tem, sim. De manhã, não. É que aí a pessoa precisa analisar qual escola que ela está procurando. Por exemplo, Santa Terezinha abriu 4 novas turmas. Só que o que ela conseguiu lá, a demanda foi do período da tarde. Tem muita gente que quer de manhã. Ela conseguiu abrir essas turmas à tarde, porque as salas já são ocupadas de manhã por outras turmas. Então, o Santa Terezinha mesmo já ajudou muito com a abertura dessas novas turmas, porque aí o pessoal saiu do CMEI do Infantil 3 e foi para o Santa Terezinha fazer a matrícula lá, mas no período da tarde. Agora, não, mas eu não quero à tarde, eu quero de manhã. Aí você pode procurar Escola Leda, Escola Moacir Castanho, Escola Zumira de Albuquerque, e aí vai vendo aonde que tem a disponibilidade da vaga.
Os kits escolares, como é que vai ser? Vai ser distribuído, não vai ser? Uniforme, como é que vai ser? Como é que vai fazer?
Kits escolares. Os kits estão gerando bastante dúvidas nos pais devido à lista de materiais que algumas escolas fizeram. Eu digo algumas porque não foram todas que fizeram. Então, acontece assim. Em outubro do ano passado, nós recebemos 3.800 kits ao todo, Oswaldo. É uma coisa inédita, nós vamos até divulgar, só essa semana que nós vamos divulgar, acho que a prefeitura está divulgando hoje. Hoje ou amanhã sai a publicação. Nós não podíamos divulgar, nós estávamos amarrados por conta do período eleitoral. E pensa no desespero das diretoras que vieram fazer reunião com a gente lá na secretaria e falaram assim, pelo amor de Deus, nunca vi uma coisa dessa, está chegando uma infinidade de caixa cheia de caderno de lápis etiquetado por turma e por aluno, uma caixa por aluno. Então nós recebemos, e temos na escola, tá, pais, esse kit, educação infantil 1, 2 e 3, que são as crianças de 0 a 3 anos, nós recebemos 800 kits ao todo no município. Infantil 4 e 5, que é o pré, 700 kits. Para o fundamental, vieram 1.900 kits, além de 400 kits para os professores. Os professores também vão receber um caderno, a caneta marca-texto, corretivo, o apontador, o básico para trabalhar em sala de aula. Ao todo, então, deu 3.800. Tá, o kit está na escola. Vamos distribuir para os pais? Não pode, está em período eleitoral. O período eleitoral durou até dia 6 de janeiro.
6 de janeiro.
Aí até umas diretoras falaram assim, vamos distribuir em dezembro, assim que acabar as aulas, entrega para essas crianças levar embora esse material, aí o pai só compra o que ele viu que não está no kit. Mas não pode, é até dia 6 de janeiro. Ficamos amarrados nisso. Aí, agora, segunda-feira passada, né, foi dia 6 de janeiro, vamos analisar as escolas. Entrei em contato com cada diretora no particular e falei assim, como que está a situação aí dos seus kits? A grande maioria delas me falaram, Aline, o kit está aqui lacradinho, fechadinho para entregar para o aluno. Escola Leda, que é uma escola grande, que está com quase 500 alunos, faltou material lá no final do ano. E aí a diretora até comentou, a gente fica na dúvida por quê? O kit está aqui e a criança está precisando do material.
Não pode usar.
Não, aí nós falamos assim, então não pode entregar, divulgar para os pais. Se o kit foi feito uma licitação, comprado para a criança, ele é direito da criança, não vamos deixar faltar nada para essa criança. Abre o kit e pega o que a criança está precisando. Se ela não tem lápis de cor, vai lá no kit dela, abre, pega o lápis de cor e dá para ela usar. Se ela não tem massinha na educação infantil, pega a massinha dela. E então foi isso que foi feito. Escola Leda e Escola Moacir, as meninas fizeram isso para atender a necessidade do aluno. Diante disso, elas fizeram agora, no começo do ano, até no final do ano, né? pode fazer uma lista? Nós falamos assim, pode, faz uma lista básica para completar o kit. O kit continua lá. Então, agora, o que elas fizeram na turma? Redistribuíram. Cada aluno vai receber pelo menos 3 cadernos, régua, algumas coisas do kit, alguns itens, tá? E elas fizeram a lista para o pai complementar. Aí o pai falou assim, ah, não, mas o sulfite é caro, eu não tenho dinheiro. Não precisa comprar. Essa lista é opcional. Ah, mas pediu cartolina, que é aquele tipo de material que nós lá na secretaria, nós vamos adquirir. Só que a gestão está começando agora. E aí, para o ano que vem, se Deus quiser, nós não vamos ter essa dúvida, porque com planejamento nós já vamos ter esse material disponível. Esse ano, se o pai puder atender ao pedido da diretora, comprando lá uma cartolina, ao invés de 6 cadernos que pedia antes, comprar 2 cadernos, 1 caderno que seja. Eu estava dando uma olhada nas listas. Um lápis, uma cola, coisa que antes comprava 4, 5 lápis, 2 colas, já diminuiu, porque a gente sabe que o material escolar não é barato, principalmente para quem tem mais de um filho, né? Aí surgiu o questionamento, por exemplo, da escola e o kit Matida. O que acontece na escola e o kit Matida que está pedindo 4 cadernos, é muita coisa. Na verdade, 4 de um, 4 de outro, é muita coisa. E o kit Matida é uma escola integral. Conversando com a diretora Elaine Bertin, nós conseguimos entender a demanda da escola e para a próxima vez, eu acredito que o kit tenha que ser contado dobrado.
Dobrado?
Para a escola integral.
Ah, tá.
Porque a escola integral, o período é dobrado. A criança chega às 7h30 da manhã e vai embora só às 5 da tarde, 4h30, né? Que
finaliza. Mas isso para o município comprar, né?
Para o município comprar, exatamente, para ajudar os pais, para que os pais não precisem comprar tudo isso, né? Então, a gente sempre fala, o que nós vamos lutar para nunca faltar? É material escolar, a merenda e o uniforme e o transporte de acordo com aqueles que precisam e que têm, né, o direito ao transporte. Mas a merenda e o uniforme e o material não pode faltar, porque é o básico para o desenvolvimento da criança,
tá,
né?
Os kits quando começa a distribuir?
Já estão distribuídos, estão nas escolas.
Tá, para os alunos.
Ah, no primeiro dia de aula.
No primeiro
os kits
dia de
vão
aula
estar lá. Isso. Só que aí que nós estávamos pensando até, e acho que muitos pais vão concordar. O kit é grande.
Não dá para levar tudo para casa.
Não. Eu até trouxe um para te mostrar. Queria te mostrar, tá ali no carro, para você ver a quantidade de coisa. É pesado para a criança levar.
Sim.
E ela vai levar para casa para o pai ver e no outro dia ela vai devolver, porque ela vai ter que usar na aula. Então nós vamos fazer um vídeo do kit mostrando o que veio, mandar para as famílias divulgar esse kit, porque agora a gente pode, já passou o dia 6 de janeiro e os pais têm ciência daquilo que veio. Agora, volto a dizer, os pais da escola Leda e da escola Moacir, e acredito da escola Ricério Hermenes, que as crianças pegaram coisas do kit, até porque a massinha, os professores ficaram com medo de endurecer. A cola, glitter, também tem prazo de validade.
Sim.
Então já usaram. Aí o pai vai falar assim, mas peraí, o Diógenes não usou o kit, o Sertãozinho não usou o kit, eu vi lá que tá faltando no do meu filho. Mas está faltando
porque
foi usado pela própria criança no ano passado. Esse ano, quem pode comprar um complemento, a escola agradece. Ah, mas eu não tenho condições. Tudo bem, nenhuma criança vai ficar sem material.
Uniforme também?
Uniforme, nós vamos ter que fazer uma outra licitação. Nós temos uniforme no estoque lá, que sobrou, só que o tamanho não é sempre o tamanho que a pessoa quer.
É porque a criança cresce, né?
É pelo contrário, os que a gente tem lá são tamanhos grandes e a gente precisa de tamanho pequeno, principalmente para aqueles que estão chegando, né? Então, tem pai que já fala assim, ah, eu vou comprar uma camisetinha porque no uniforme vai vir uma regata. Bandeirantes é uma cidade muito quente, ele vai sempre de regata, eu já vou comprar mais uma para deixar. Ok, mas os uniformes não vai ser para agora, no começo, porque tem o processo de licitação, mas nós queremos fazer sim. Agora, o que eu falei que quero analisar é se tem algum saldo para a gente comprar algum de emergência, né? Para alguma criança que não tenha nenhum uniforme.
Bom, secretária, vamos deixar mais para frente para a gente falar de transporte, aquela coisa, porque
eu quero voltar outro dia para a gente falar do
transporte
mesmo.
Porque é muita coisa que temos na educação e
muita.
O nosso tempo já está exaurido, para quem prefere. Então, para a gente fechar aqui, o que a senhora gostaria de falar, e aí a semana que vem a gente fala mais sobre essa situação, principalmente né, do transporte escolar e mais algumas coisas mais que ficaram aí.
Isso. Transporte escolar, nós estamos fazendo uma licitação, né, porque vencem os contratos, e aí eu quero vir mesmo para a gente falar, depois que finalizar essa licitação e nós já tivermos tudo certinho, nós falamos as linhas que vão ter, trago o diretor de transporte também para me acompanhar e ele falar mais da parte técnica, mas para a população ficar informada. Com relação ao chamamento do concurso, uma coisa que nós não falamos, nós vamos chamar agora 5 administrativos, porque nós estamos precisando de secretários escolares. Vão iniciar as aulas, nós temos aí as matrículas que vão ser feitas, então nós precisamos desse pessoal nas escolas. Então, se você fez o concurso para parte administrativa e também para serviços gerais, vão ser chamadas 15 pessoas. Já fiquem em alerta, porque assim que você for chamado, já apresenta a documentação para começar a trabalhar agora, já no começo de fevereiro. Então, vão chamar 5 administrativos e 15 serviços diversos. Precisamos de zeladoras, merendeiras, tá bom? Com relação aos kits, eu espero que tenha ficado explicado, porque realmente muita gente fala assim, mas meu filho está no primeiro ano e pediu uma lista. Ah, mas o filho da minha irmã, meu sobrinho, está no primeiro e pediu outra lista diferente. Então é por isso. As escolas estão com kits, o Sertãozinho, por exemplo, nem lista pediu, porque o kit já vai suprir a necessidade da escola, de acordo com a diretora. Ouvi cada uma, analisei as listas, e quem estudaria lá, por exemplo, na escola e o kit Matida, como nós falamos, é o português, matemática, ciências, história, geografia, espanhol, direitos humanos, é muitas disciplinas, por isso que usa mais cadernos. Então, alguns pais sempre estão contestando, né, questionando. É por isso, pai, porque é dobrado o tempo da criança e o material é dobrado. Mas isso não quer dizer que o pai tenha que arcar com isso. O kit foi entregue agora, esse ano de outubro, pela primeira vez. Antes comprava no geral e entregava só para a criança que não tinha. Agora foi para todos, 3.800.
Então, já é... Isonomia.
Graças a Deus. Isonomia, equidade, é igual, é para todo mundo. Não importa se a família tem condições ou não tem. Agora, ajudou? Ajuda muito. Sim. A família que comprava antes 8 cadernos, hoje está comprando 1 ou 2. E é isso que a gente está contente. Mas a nossa intenção é continuar melhorando. Continuar melhorando para que todo mundo tenha direito igual, né?
Tá certo. Obrigado, secretário, aqui dentro do Jornal da Santete.
E só mais uma coisinha, o professor André aqui está me lembrando que a escola Estuco tem infantil, o pré 4 e 5.
Ah, tá.
Tem vagas abertas lá, quem precisar.
Atenção, então,
lá é de manhã.
Lá é de manhã, você que está aí dizendo que não tem aqui, foi a Vera aqui, Vera. Você que está dizendo aqui que não tem pré de manhã, nem posso trabalhar, pode sim. Vai lá no
Estuco, professor Estuco.
Lá na Bela Vista, tá?